Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
O Brasil está cada vez mais feminino e mais velho. É o que revela o censo do IBGE, feito no ano passado.
Novos dados do Censo 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revelam que a população brasileira tem uma proporção maior de mulheres e está mais velha. As pessoas com mais de 65 anos aumentaram quase 57% em relação ao Censo de 2010, quando representava 7% dos habitantes do país. Foi o maior salto de envelhecimento já registrado desde o início do Censo em 1940. Por que o perfil dos brasileiros vem mudando ao longo das últimas décadas? Como o alto índice de idosos influencia nas políticas públicas? O que explica esse aumento? E da população feminina? O 15 Minutos de hoje discute essas e outras dúvidas com o analista socioeconômico do IBGE, Jefferson Mariano. Seja bem-vindo, professor.
Olá, muito obrigado. É um prazer estar com vocês.
Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Ingrid Gribel. Ingrid, os dados divulgados indicam uma mudança significativa no perfil da população, não é mesmo?
Olá, Fara. Oi, professor Jefferson. Obrigada pelo convite. Exatamente, Fara. Os últimos dados do Censo 2022 revelam que quem tem 65 anos ou mais entrou numa parcela da população que tem se tornado maior. Hoje são mais de 22 milhões de pessoas, ou quase 11%. Dos brasileiros. Em relação ao censo de 2010, essa população de 65 anos ou mais aumentou em 57%. Já em relação às mulheres, Fara, elas são mais da metade da população, 51%. Estes números revelam uma acentuada mudança do perfil demográfico do país. Professor Jefferson, por que a população brasileira envelheceu significativamente nos últimos 12 anos?
Bom, o processo de envelhecimento da população brasileira já vinha sendo observado nos últimos censos, né? Mas nessa ocorreu realmente uma aceleração. Esse crescimento da população idosa deve-se fundamentalmente a fatores demográficos, que é uma proximidade do perfil de países desenvolvidos, que tem essa tendência de envelhecimento. E no caso do Brasil, está muito associada à questão de medicamentos, a políticas públicas que foram sendo implementadas nos últimos anos, que contribuíram para o aumento da longevidade dessa população.
Professor, os dados mostram que as regiões do país com a maior proporção de idosos com 65 anos ou mais são o Sudeste, com 12,2%, e o Sul. Do outro lado, a população mais jovem, envolvendo crianças com até 14 anos, é mais expressiva no Norte, com 25,2%, e no Nordeste. O que explica essa diferença etária entre as regiões e estados?
Bom, esse é um dado que é complicado no Brasil, que está relacionado realmente à questão das desigualdades sociais, especialmente a questão regional. Então, a gente tem um quadro de desigualdade, e aí associado à questão do acesso a equipamentos sociais urbanos, equipamentos públicos, a questão dos rendimentos. Então, por exemplo, quando a gente pega a cobertura de esgoto, né, enquanto em algumas unidades da federação, como São Paulo, a gente tem quase a plenitude, a região norte do país, esse recurso é muito escasso. Então, isso faz com que realmente haja um impacto na questão da saúde da população e acabe afetando a questão da longevidade. Então, sem dúvida nenhuma, vai impactar em outras políticas, né? Especialmente quando a gente vai analisar cobertura com relação a alguns equipamentos para a população idosa, né? Que realmente aí tem um descompasso.
O Rio Grande do Sul, por exemplo, é o estado com a maior proporção de população idosa. Também registra o menor percentual de crianças. Esse aumento da população idosa exige políticas públicas específicas para o segmento?
É um grande desafio para o país, porque o que ocorre? O Brasil, como eu mencionei, tem esse perfil de envelhecimento populacional que se aproxima dos países desenvolvidos, né? Mas, paralelamente, o Brasil ainda tem desafios no que se refere à questão da população jovem. Então, tem os dois extremos, né? Coloca ao país uma necessidade, por exemplo, de implementar políticas públicas para atender essa população idosa, não só necessariamente no que se refere aos equipamentos, mas também a própria questão do mercado de trabalho, porque agora é um mercado de trabalho diferente, gradativamente precisa incorporar esses trabalhadores. E no outro extremo, a gente tem uma redução do crescimento da população jovem, que continua crescendo, mas numa menor proporção, e os desafios para atender as demandas dessa população, creche, escola. Então, realmente, é um desafio bastante grande que se coloca para o país, né? As duas pontas ainda não estão plenamente resolvidas.
Professor, o envelhecimento populacional acontece de forma intensa nas menores e nas maiores cidades. Este fenômeno pode impactar economicamente as contas públicas, por exemplo, com a previdência e o próprio mercado de trabalho?
Quando a gente pega, por exemplo, o quadro de envelhecimento e a gente observa por cidades, tem um comportamento que acontece praticamente em todas as unidades da federação, né? Que, por exemplo, as cidades mais distantes do país, as cidades rurais, as cidades com menor índice de desenvolvimento econômico, a gente tem um perfil de envelhecimento maior. A proporção de pessoas idosas é maior porque a gente tem um movimento de pessoas jovens em direção aos centros urbanos, os locais nos quais a gente observa oportunidades de emprego. Então, a gente tem esse comportamento. Mas mesmo nessas grandes regiões, nesses centros mais desenvolvidos, a gente já tem uma proporção mais elevada de pessoas idosas. Então, a gente tem esse comportamento. Agora, o que vai acontecer? Há um impacto nas finanças públicas, sem dúvida nenhuma, porque quando a gente muda o comportamento, o perfil da força de trabalho, há uma menor arrecadação no que se refere à questão das contribuições sociais associadas ao trabalho e, paralelamente, o que que a gente tem? Um impacto na previdência. Então, nos próximos anos, retomaremos o debate em torno da estrutura previdenciária no Brasil. Então, passamos por uma reforma em 2019, a agenda continua de debate com relação ao que fazer para equacionar as finanças públicas com relação à questão previdenciária, que sem dúvida nenhuma terá um grande impacto.
Professor, na prática, os dados querem dizer que a tendência do país é ter cada vez menos jovens e mais idosos. Agora, a queda no número de nascidos deve implicar a média a longo prazo?
A taxa de fecundidade ela vem caindo, inclusive nas outras regiões, nas regiões nas quais a gente tem menor indicadores sociais, como a gente vem comentando. Então, o Norte e o Nordeste também têm passado por uma queda significativa de taxa de fecundidade. Então, teremos, sem dúvida nenhuma, daqui para frente, uma menor participação de pessoas jovens e vai contribuir não só para o aumento do envelhecimento da população, mas no médio prazo, por exemplo, um próprio encolhimento da população brasileira, que as projeções davam que esse processo ocorreria, por exemplo, a partir de 2060. Com esse cenário, é possível que ocorra uma antecipação desse processo, né? Ou seja, que nas próximas décadas a gente já começa a observar o encolhimento da população brasileira, que é um outro fenômeno que já ocorre, por exemplo, em países desenvolvidos.
E por falar em países desenvolvidos, professor, o governo japonês é um exemplo de região que adotou medidas para resolver a queda da taxa de natalidade. A longo prazo, o Brasil pode adotar medidas parecidas?
Pelo menos nos próximos 10 anos, ainda é uma questão que não se coloca ao Brasil, né? Mas, por exemplo, é possível. Entre 20 e 30 anos, os países que enfrentaram ou estão enfrentando esse problema começam a adotar medidas nesse sentido, de incrementar, adotar algumas estratégias para que o encolhimento da população não seja tão acentuado. É porque a gente sempre tem que pensar. É importante, né, não ter um crescimento populacional explosivo, né? Para que você não tenha impacto sobre demandas sociais. Mas, por outro lado, quando a taxa é muito de crescimento é muito pequeno, ou seja, quando você não tem nem a reposição da população, isso implica não ter reposição da força de trabalho, e aí o número de pessoas na força de trabalho que vai manter a economia em funcionamento para garantir o conforto da população aposentada, o descompasso fica muito grande, que é um indicador que a gente chama de razão de dependência, né? Então a gente passa a ter grande número de pessoas dependendo de pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho. É importante destacar, por exemplo, que no caso da população idosa, uma pequena parcela dos idosos é que está inserida no mercado de trabalho. Então, mesmo que haja políticas, por exemplo, para inserir a população idosa no mercado de trabalho, há um grande contingente de aposentados que não tem interesse em voltar ao mercado de trabalho e, além disso, evidentemente, um número muito grande de pessoas que não encontram condições de saúde de voltar ao mercado de trabalho. Então, realmente, é uma equação difícil.
Professor, as mulheres são, pela primeira vez em 5 décadas, maioria em todas as grandes regiões do Brasil. Elas são mais da metade da população, ou seja, 104 milhões, porque há cada vez mais mulheres no Brasil.
O quadro de elevação da participação das mulheres na população, ele é um fenômeno mundial. A gente observa, por exemplo, praticamente todos os países, quando nós observamos, eles têm uma proporção maior de mulheres do que dos homens. Agora, o que vem acontecendo no Brasil? A gente tem, até mais ou menos o início da puberdade, há uma igualdade populacional. Na verdade, até os 20 anos, tem maior proporção população de homens do que de mulheres, inclusive. Nascem mais homens no Brasil do que mulheres, que ocorre a partir dessa faixa etária, na verdade, a partir dos 15 a 16, a gente começa a ter uma taxa de mortalidade mais elevada entre os homens, especialmente mortalidade por causas externas. Então, o aumento da proporção das mulheres está associado ao aumento da mortalidade masculina, especialmente por causas externas, e aí, se a gente abrir, inclusive, algumas características dessa mortalidade, a gente vai observar grupos populacionais que são mais suscetíveis a esse fenômeno. Então, isso é que tem levado a esse aumento da proporção das mulheres no Brasil, em níveis cada vez mais acelerados, né? Se a gente observar de 2010 para 2022, aumentou a participação das mulheres na população brasileira. Então, esse é um fenômeno que a gente observa no Brasil. Se não ocorrer políticas, por exemplo, para reduzir a taxa de mortalidade por causas externas, a gente vai ter um processo, inclusive, mais elevado nos próximos anos com relação a essa distância entre mulheres e homens no Brasil.
Quando se consideram os grupos etários, a proporção de homens é maior entre o nascimento e a idade adulta. Entre 25 e 29 anos, a população feminina se torna majoritária e a proporção continua crescendo nas idades mais avançadas. Agora, as causas de morte dessa população jovem masculina não são naturais?
Quando nós observamos as estatísticas, o IBGE tem uma pesquisa, que é uma pesquisa de estatísticas vitais, né? Que inclusive em alguns estados é feito com parceria com órgãos estaduais de estatística. E o que nós observamos é que há um grande contingente de mortalidades por causas externas. Quando a gente classifica a mortalidade, tem a mortalidade por causas naturais e a mortalidade por causas externas, muitas delas associadas à violência. Então, a proporção de jovens do sexo masculino que acabam morrendo por causas, fatores externos, especialmente violência, é muito maior do que entre as mulheres. Por exemplo, não só acidentes de trânsito, mas homicídios. É muito grande essa proporção. E como eu comentei, se a gente abrir, inclusive, alguns grupos, nós pegamos, por exemplo, a população negra, o jovem do sexo masculino negro, a mortalidade chega a ser quase 3 vezes superior à média observada. Então, realmente, há uma distância bastante grande, né? E isso é que tem feito com que a gente tenha perdido população jovem, população do sexo masculino, e tem feito com que essa distância se aumente. Porque, como eu comentei, né, a natalidade, inclusive, a gente tem um número maior de nascimento de pessoas do sexo masculino, pois nessa faixa que realmente ocorre essa reversão.
Professor, esse comportamento de aumento na proporção de mulheres se repete em todas as grandes regiões. Elas ganham participação, mas também precisam de políticas públicas, inclusive no enfrentamento da violência de gênero. O senhor concorda?
Sim, é um grande problema no Brasil, não só a questão da violência de gênero, mas a questão da equidade, igualdade em relação à inserção no mercado de trabalho. Lembrando que o IBGE, inclusive, está colocando uma pesquisa em campo, né, que é a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, que está investigando exatamente essa questão associada a violência contra a mulher, né? Então, essa pesquisa, ela tá saindo agora, porque a gente tem um grande problema com relação à violência e à mortalidade das mulheres que não são tipificados. A gente tem, por exemplo, subnotificação de alguns fenômenos, como, por exemplo, em algumas regiões do país, que a gente tem um elevado índice de estupros que não aparece nas estatísticas, ou mesmo feminicídio. Então, essa pesquisa, ela vai dar conta desse fenômeno, né? Então, a gente tem esses dois pontos que são extremamente importantes no que se refere à política voltada para a questão de gênero, uma questão de reduzir a violência contra a mulher, né, e a violência inclusive doméstica, que é muito recorrente, e um outro ponto, a questão do mercado de trabalho. As taxas de desemprego entre as mulheres são mais elevadas, a remuneração das mulheres ela é menor, mesmo com a ideia agora de uma implementação de uma legislação, ainda a gente tem uma distância muito grande. Então, novamente, além de pensar a questão das faixas etárias, o país tem um desafio muito grande, que é estabelecer uma relação de equidade e igualdade de gênero.
Professor, em termos social e econômico, como é que está o Brasil nessa situação com mais mulheres do que homens? Como é que nós estamos em relação aos países desenvolvidos, aos países de primeiro mundo?
É um dado interessante, quando a gente observa no largo período, o Brasil foi um país que fez essa transição demográfica muito rápida. Então, os países, especialmente países desenvolvidos, essa transição demográfica ela foi mais lenta, ou seja, para que faixas etárias superiores tivessem maior participação, isso levou mais tempo, foi um processo natural em termos demográficos. No Brasil, o processo foi muito rápido, foi muito célere, em função da rápida urbanização do país. E no Brasil, ocorreu principalmente por conta de medicamentos. É importante destacar, ao passo que em alguns países o processo processo é natural, aqui no Brasil foi em função de medicamento, mas de qualquer modo, o Brasil passou por essa transição. E aí a diferença que o Brasil tem em relação a esses países desenvolvidos, que essa transição pôde ser planejada, os países conseguiram desenhar algumas políticas públicas, estabelecer políticas, inclusive de permanência da população mais idosa no mercado de trabalho. Então o Brasil tem essa característica, ao passo que tem um perfil demográfico que se aproxima de países desenvolvidos, enfrenta desafios de países em desenvolvimento. O Brasil aumentou a expectativa de vida, mas ainda não é um país que tem uma expectativa de vida muito elevada. Tem uma lista bastante significativa de países que tem uma expectativa de vida maior do que a do Brasil. Será necessária muita criatividade para se desenhar políticas públicas que possam atender às novas demandas que façam e que estão sendo colocadas agora para a sociedade brasileira.
Muito bem, chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Agradeço a participação do analista socioeconômico do IBGE, Jefferson Mariano. Muito obrigado, professor.
Eu que agradeço. Até a próxima.
Agradeço também a presença da repórter da Record TV, Ingrid Griebel. Valeu, Ingrid.
Muito obrigada pelo convite e até a próxima.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!